para ti demasiado cedo. Desculpa.
Às vezes acontece. Bato aqui, tomo um chá. Bato aqui,
normalmente
tomo um chá.
Não sou o primeiro, normalmente sou sempre o último, mas hoje aconteceu, olha.
O quê? A bater? Ficar... Ouvi primeiro.
A acontecer assim este som, logo assim. Ah! Já está, desculpa.
Ai, foi antes do tempo, Jesus.
Ai, afinal já estávamos a gravar. Pera, bom dia, tá... manas. What? É sábado, podem acordar. Tirem o cu da cama. Se eu sou obrigado a tirar o cu da cama às 10 da manhã pelo Diogo, vocês também são, bora. Para vocês, ainda por cima, a má notícia é segunda-feira. Estão felizes. Vão trabalhar, Madriões.
Eu queria-te obrigar a levantar o cu às 10 da manhã, mas tu não quiseste e só te levantaste às 11. Portanto, não venhas cá com histórias. Ainda deito mais uma hora de dormir.
Tenho um bom poder argumentativo.
Não argumentaste.
Vá, manas, bom dia. Segunda-feira, toca aí trabalhar, vá. Ninguém nasceu rica, podem ter nascido bonitas, mas ricas não nasceram, vá. Diogo, dá bom dia às manas, vamos começar este episódio. Porquê?
Porque
quanto mais depressa
têm...
acabarmos, mais depressa vou dormir outra vez.
E eu vou para a praia! Olha, na verdade, as manas é que têm que me dar os bons dias e os parabéns e essas coisas todas, porque eu faço anos esta semana.
Cara, eu faço anos esta semana.
Aceito oito. muitos prémios, muitos presentes. Porquê que eu falei em prémios? Eu não sei porquê que eu falei em prémios, não faço
porque és um bom menino, és um prémio, és um
exato.
Bom menino.
E quero presentes.
Ai, o trauma todo de infância a virar de cima.
Não, os traumas de infância falamos no Patreon, não falamos
no Patreon.
Aqui. Aqui temos de parecer pessoas minimamente equilibradas e racionais e de bem com a vida.
Ai, portanto, estou super bem com a vida.
Vamos separar as águas, se for chover.
Ela estava a passar ao lado e eu cumprimento, tipo, tchau vida.
Como tudo é a bem? Tua vida, vida?
Beijo.
Queres partilhar connosco alguma coisa, Francisco? Estás a precisar de alguma coisa, algum apoio, moral, algum
ai,
tapa
acaso,
na cara?
Que...
Uma cuspidela na garganta? Não?
Ai, não, deixa estar, a gente depois fala disso no outro dia qualquer. No Patreon,
ah,
sim.
De certeza. As manas estão curiosas para saber o que é que andas a fazer à tua vida. Já viste, nem eu sei o que é que andas a fazer à tua vida, tu andas desaparecida.
Eu ando desaparecido porque eu ando com muita coisa em mãos. Agora vou andar aqui muito ocupado na associação, na IPA, já falamos aqui várias vezes, vou andar muito ocupado.
Ouvi dizer que andas a dar formação a criancinhas.
Sim,
queres partilhar um bocadinho sobre
com
isso?
Com a associação e em parceria com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal criou um programa, que é o Programa Mais Saúde, em que vai às escolas dar formações e coisas com os temas que as escolas pedem. São mesmo as escolas que recitam o serviço. E a Câmara pediu à IPA para fazer parte da rede social, não é? Da Câmara. Nós fazemos parte da rede social e então também, como temos a parte formativa, eles pediram-nos a nós para dar formação nas temáticas da igualdade e da comunidade LGBT. Portanto, são 30 mil milhões de temas sobre igualdade de género, sobre as diferenças entre expressão, entre géneros, entre sexos, entre sexualidades. Portanto, tudo o que for sobre igualdade, promoção pela igualdade... E sobre sexualidade e da comunidade LGBT, a IPA está lá a dar formações.
E tu dás formação na ótica do utilizador?
É, na ótica do utilizador. Quando começarmos a falar de sexualidade mesmo, ainda tenho que falar sobre isso também, e sobre sexo seguro e sobre essas coisas. Depois aí vou ser enfermeiro, não vai ser na ótica do utilizador, vai ser na ótica do utilizador e técnica avançada.
A técnica avançada, tu jogas enquanto avançado nesse campeonato.
Ah, isso? Sim, se é para marcar gol, eu estou lá.
E assim, metes as bolas na baliza gol. Ou nem por isso?
Ah, não, as bolas ficam sempre à porta, batem sempre no posto. Mas olha, tem sido uma experiência muito, muito gira. Estas formações do Mais Saúde são para básico e secundário, portanto, vai ser desde o primeiro ano até o 12º.
Ok.
E o programa, como arrancou agora. Ainda estou na primeira sessão em quase todo lado onde vou.
Mas são muitas escolas?
São muitas escolas. Já tenho marcações e pedidos para ir às escolas até abril.
Foda-se.
Yeah. São muitas escolas. O concelho é grande. O concelho é grande e não tinha noção dos complexos escolares que existem. É que não é uma escola básica, por exemplo. É o complexo escolar da Ventosa ou de São Pedro da Cadeira. E tu pensas, está bem, complexo escolar é uma escola daquele estilo antigo, salazarista, não é?
Uh-huh.
que não é verdade. É uma escola que parece um centro comercial com 300 Uau. Crianças numa aldeia nos confins de Torres Vedras. Eu penso assim, onde é que havia tantas crianças nesta aldeia?
Ah, isso é por causa daquelas histórias do parque escolar e não sei o quê, que há uns anos houve umas obras tipo top nas escolas uhum. e houve muitas escolas que foram totalmente reformuladas. Olha lá, vais a Mata Cães?
Hei de ir.
Ai, eu adoro essa terra. Não porque a conheça, mas adoro o nome. Acho que Mata Cães é o melhor nome que se podia dar a uma cidade. Não sei como é que mas o Pan ainda não se lembrou de mudar o nome. Deve ter ser Mata Cães, ser... sei lá, festinha aos cães, beijinho aos cães.
Amor ao cães. Amor
aos cães. Uma coisa assim desse género. Eu acho que fazia todo o sentido. Então tu estás okay. a dar formação e eu vou receber formação, porque eu agora esta semana vou começar a ter formação de... Não. Como é que era?
Liderança.
Liderança.
Eu só queria a palavra mais ridícula, que era a liderança.
Okay. Isso para, é uma formação para executivos de alta performance. Não sei o que isso significa. Eu vou lá
vai
eu,
ser, vai ser CFO ou CEO de uma empresa qualquer, arranjar um tacho para o amigo.
Exato.
E eu vou deixar de ser primeiro.
Pronto.
Pronto.
Vou para o Isaac
do departamento
formação.
De igualdade da tua empresa.
De qual igualdade? Porquê que é essa história de igualdade? Isso é só dinheiro mal gasto. Depois a gente transfere os fundos para outros sítios quaisquer, tipo para comprar carros, por exemplo, para comprar coisas de topo de gama, para ir viajar e coisas assim. Qual que é os políticos e as pessoas normais fazem, na verdade?
Claramente, não é?
Claro, nós temos que seguir as tendências da moda. Ai, mas olha, tiveste a falar...
Estamos a ser homossexuais tóxicos.
E por falar homossexuais tóxicos, e estavas a falar de vários temas que a nossa comunidade pode trazer, e hoje, já que nós já falámos de masculinidade tóxica, hoje trouxemos outro tema aqui que se encaixa muito bem, que é a homossexualidade tóxica.
Exato.
Porquê?
Porque já falámos um bocadinho sobre
merda.
Isto.
Nós somos uma merda
não,
para nós próprios.
Nós somos uma merda uns para os outros, não é para nós próprios, que eu para mim sou bom. Para os outros é que posso não ser, depende. O que é que eu ganho com isso?
Se eles pedirem para seres mauzinho, só estás a fazer o que pedem. Portanto,
estou a ser bom, efetivamente, porque estou a fazer o que eles querem e gostam, não é? Portanto, é um paradigma um bocado interessante já. Ah, bate-me, ser mauzinho para mim. Não, estou a ser bonzinho porque estou a fazer o que tu gostas.
Não, que a Amnistia Internacional não deixa, não te posso bater. Bate-me, puta, bate-me. É uma dicotomia interessante. Gosto-me.
É quanto pior tu fores, melhor estás a ser.
Ora, aí está. E depois arranjar ali o equilíbrio é um bocadinho complicado. Às vezes é preciso ter uma palavra de segurança.
Uma palavra de segurança.
Tipo, laranja, bombeiros. Sei lá, bombeiros, pode ficar na melhor expressão.
Bombeiros.
E aparece alguém.
Uma coisa completamente que nunca aconteça a meio.
Não encaixa, pois.
Estrogonofe de frango. Nunca digo estrogonofe de frango. A meio do sexo, digo eu.
Depende, não estou a imaginar. Não leva nada, portanto.
Pois, a não ser que não, pode ser daquelas sessões sexuais em que estás a olhar para a mesa que comecei a pensar. Ai, que soninho, nunca mais acabas. E olha, amanhã tenho que comprar natas, massa, arroz.
Para fazer o quê?
Fazer estrogonofe de frango com almoço. Porquê? Porque somos masculinos, temos homossexualidade tóxica, não fomos capazes de dizer na cara: olha, não interessa, não quero mais repetir esta tipo, tua sai. Fruta. A tua sopa não é fixe.
Vou buscar a mim para fazer
só
outra.
Só estou a pensar em comida. Porquê? Porque acordei agora, estou em junho e estou cheio de fome, se calhar.
Se calhar devias-te levantar um bocadinho mais cedo, tinhas ido comer antes de levantar, em vez de levantares e vir diretamente gravar, não é?
Era meia hora que eu perdia de sono, de beleza, estás louco?
Se calhar
ela demora, bastante a carregar, olha para esta cara.
Podias ter planeado a longo prazo, ou pelo menos a curto, já nem peço a longo, mas pelo menos
eu
a curto.
Eu planeio a longo prazo, mas eu já voltei ao trabalho, já não estou de férias como algumas pessoas.
Eu não estou de férias, eu estou de fim de semana, é totalmente diferente. Eu deixei de estar de férias na sexta-feira.
Ah, está bem. As tuas férias também são fêmea.
Olha o outro, olha a três mesma merda. Estás a irritar já.
Bem, por tu ser homossexual tóxico para ti.
Estás, sim senhor, e eu vou-te trazer 5 razões, 5 motivos pelos quais tu és um homossexual bastante tóxico para com a tua comunidade. E o primeiro...
Não sou eu, por acaso, não sou. Eu, por acaso, sou dos que luta pela igualdade.
Ai, ó Francisco! Não vamos falar disso aqui. Vamos, se calhar, melhor falar
Eu sou preconceituoso. Sou e ando a desconstruí-los. E ando a aprender, porque o preconceito vem da ignorância apenas.
Pronto. Exato. Então, o primeiro motivo é bastante familiar, que é o trauma. Não é?
Acho que quem ouviu os episódios do Patreon vai perceber porque é que tu és realmente tóxico, não é? Tem só, é assim, 99% das razões é aqui no número 1 do trauma.
facto. Então,
vão-te
o
dar
trauma.
Descontos. Vão,
o
vais receber vales de desconto.
Olha, adorava por uma pessoa bem que precisa, principalmente no combustível, que este está pela hora da morte, que uma pessoa assim não aguenta. Mas pronto.
Eu já passei no Grindr a dizer, não desloque, tenho sítio. Acabou. Já há alguns meses que sou esse.
Para sair de casa hoje em dia tem que compensar bastante, porque sai realmente caro.
Ah, desculpa, se eu sair de casa por um homem, é porque o amo para sempre, cavalinho branco, e quer casar.
Ouviram homens que estão a ouvir? Ouvir homens que estão a ouvir, faz todo o sentido esta frase, agora que eu penso, fez. Faz todo o sentido.
Portanto, trauma. Burrice também é, pode ser a razão número 2, burrice. É trauma.
Sim,
e burrice.
Burrice, fotografias falsas.
Fotografias falsas.
Sim, a pessoa manda-te fotos e diz: é caralho, este vale a pena sair de casa para lá e molhar o bico. Depois chegas lá e.
Afinal. Calhar... Olha. Ai, que soninho. Esqueci-me agora que tenho que ir. Tenho uma consulta agora às 5, desculpa.
Ou então, como já me aconteceu, chegar não é exatamente aquilo que uma pessoa estava à espera, mas como a pessoa também já se deslocou, pensa, ah, também voltar para casa, realmente volto mais leve.
Lá está.
Volto mais leve, até gasto menos combustível, porque é menos peso no carro.
Aí ele não custa nada, a mim vai-me saber bem, olha, pronto.
Olha, a pessoa fecha os olhos e vê, ou vê as fotos que ele mandou antes e pronto. Razões para sermos boiolas tóxicos. Primeira razão, como já dissemos, o trauma.
O trauma.
E existe uma expressão em inglês que é hurt people, hurt people. Ou seja, pessoas magoadas magoam outras
pessoas. Ah, o teu inglês
pessoas.
Está tão melhor, desculpa.
Está,
eu tenho que
está.
Reparar nestes pormenores, tenho que... Lá está, eu estou muito mais empático. Percebi que é uma arma poderosa ser empático.
Uhum, é um facto, é o que eu digo.
E então, o teu inglês está maravilhoso. Diz lá outra vez essa frase.
Hurt people, hurt people.
Eu até percebi o que é que tu disseste, portanto, está mesmo muito bom o teu inglês.
Estás orgulhoso, valeu a pena fazer um ano de inglês. E agora, técnico.
É só formações, é só comer canudos, tu.
É só, eu e os canudos e eu andamos assim, amiguíssimas. Isto porquê, manas? Porque a comunidade LGBT é das mais magoadas e também das que mais magoam.
Magoa, pois é.
E porquê? Desde jovens que nós ouvimos que não prestamos, que estamos errados por ser quem somos, que não vamos encontrar o amor verdadeiro ou a felicidade que nos preencha. Muitos de nós acabam por ser expulsos pela própria família, aquela família que deveria ser o exemplo de amor acima de tudo e amor apesar de tudo e aquelas histórias todas. Exatamente. Bullshit! Mas outros sofreram de bullying desde cedo na escola. Além de sofrerem bullying pela família, também sofreram bullying na escola e acabam por situações que acabam por destruir o nosso próprio amor, aquilo, o amor próprio. Que sentimos, exatamente, o amor que sentimos por nós próprios. E isto acaba por fazer muitas vezes com que acabemos por desenvolver um mecanismo de defesa, no qual, para reforçar esta autoestima, precisamos de sabotar a autoestima dos outros. E acabamos por perpetuar este trauma. Ou seja, nós...
Eu sou uma merda, mas tu foste uma merda pior que eu sou mais
Ora,
fixe.
Ora está. Se tu tiveres mais no fosso do que eu consigo estar melhor que tu. Portanto, eu não, as pessoas acabam por não se focar em melhorar-se elas próprias, melhorar a sua autoestima, mas por sabotar a autoestima dos outros.
Então isto pode ser só... Posso mudar o título para, em vez de homossexualidade tóxica, ser só humanidade tóxica? Porque são todas as assim. Não, não são só os homossexuais. Vamos lá falar aqui um bocadinho de igualdade, não é? E começar esta formação.
Vamos lá. Tanto é que há para fora, senhor formador.
Se calhar não faz sentido estar aqui com esta dicotomia de heteros, homos. Não, são pessoas. Pessoas são tóxicas, ponto. Pessoas são uma merda. Porque
geral,
a sociedade
sim.
Hoje em dia gosta mais de pôr para baixo do que se pôr ela própria para cima, não é?
Yeah. Mas nós não acabamos, todos nós não acabamos por fazer isso, nem que seja de forma inconsciente. Imagina, alguém entra num sítio onde tu estás. E a pessoa vem vestida de uma forma espampanante ou diferente daquilo que tu estás habituado. E tu lanças aquele olhar de what the fuck, o que é que se passa aqui? Aquele ar mesmo tipo fleira, se calhar não deveria acontecer.
Depende, se a pessoa estiver mais bem vestida que eu, mando o olhar de inveja, que é diferente. E o olhar de inveja vai sempre carregado tipo de um mau olhado, assim, para ver se ela tropeça e suja, se ela rasga qualquer coisa. Se ela estiver pior vestida que eu, penso, coitadita, pronto, afinal até estou bem vestido, vês? Sou tóxico.
És um fucking monstro, Francisco Crispe.
Às vezes penso assim, olha aquela badalhoca, vem com roupa igual à minha, diz que era que suje.
Ah, mas alguém veste roupa igual à tua?
Sim.
Vês? Há uma sexualidade tóxica.
Exatamente. O mau gosto é uma coisa muito comum. Nós homossexuais também com gays.
Não, e eu acho que de uma forma geral, eu costumo dizer que as mulheres são as piores para elas próprias, porque elas atacam-se bastante umas às outras. E eu acho que a comunidade LGBT vai muito atrás disso também. Eu
das
acho
mulheres.
Que nós atacamos das mulheres, sim. Estás
a dizer que a culpa é delas. Está a ser masculino tóxico, homossexual tóxico e pessoa tóxica.
Aliás, eu sou Diogo Manuel Tóxico, mata coelho, toda a gente sabe isso. É literalmente o meu nome do meio.
Tóxico.
Yeah, mas eu acho que pessoas que sejam criadas em ambientes que não sejam hostis, que sejam criados com amor, com respeito pelo próximo...
Com boas bases de valor moral, não é?
É isso. Acho que conseguem ultrapassar muitas vezes esta vontade que nós temos de deitar os outros um bocado abaixo.
Sim, e o porque trauma, lá está, são pessoas que são criadas num ambiente de capacitação, do ok, tens que fazer por ti porque mais ninguém vai fazer. Mas não tens que andar a pôr os outros para baixo, tens que lutar é para seres tu melhor. Yeah. Não é? Portanto, se a tua roupa é mais feia, tens que ter melhor gosto, tens que ir às compras, tens que trabalhar para ter dinheiro, para ir às compras, tens que te amar e ver e sentir-te confortável. Não interessa o que os outros dizem, porque isso também é importante.
Sim, ter uma
boa capacitação
pele.
E autoestima, porque normalmente são os problemas de autoestima que te fazem duvidar se a tua roupa é fixe ou não, porque tu quando a vestiste em casa sozinho, achaste que era fixe, porque tu não a vestias. Yeah. Sentias-te confortável com ela. Portanto, quando saís da porta de casa para fora, é que começa o problema todo. Não, é a baixa sensação de segurança que tens naquilo que escolhes, naquilo que gostas, naquilo que vestes, que faz com que a autoestima baixe. E depois daí começa a toxicidade, não é?
Yeah. Mas é engraçado porque...
Já sempre um boi expiatório.
Isso acaba por acontecer porque a maior parte das pessoas não se veste para si própria e veste para os outros. Veste-se para os outros, maquilha-se para os outros, penteia-se para os outros.
Eu claramente não tenho esse problema, não é? Porque se fosse a vestir-me para ti, estava lixado porque nada que eu faço é bonito. Não posso pintar os olhos porque é feio, não posso pintar as unhas porque é feio, não posso vestir as minhas camisolas, as minhas t-shirts. Só posso vestir as minhas camisas. Só posso vestir as minhas camisas. As camisas do verão foram giríssimas e adoraste todas.
Se nós formos ao Pods, temos que ir vestidos a rigor igual. Temos que ir, tipo, pelo menos a condizer. Como é que vamos fazer isso? Temos que arranjar, porque nós temos estilos muito diferentes. Como é que vamos arranjar uma base de equilíbrio entre nós?
Vamos de fato e gravata e acabou. Não, de fato e gravata não, eu vou de laço, porque eu não uso gravatas.
Ok, então eu levo gravata. Eu levo a gravata e levo o laço.
Faz mais alto, sim.
Os dois da mesma cor, que é para irmos a condizer. Mais coisas, de fato?
Fato azul escuro.
Ok. Uhum.
Pronto. Camisa tem que ser branca.
Branca, sim.
Ou creme. Pode não ser branco, branco parede. Fica feio, branco parede.
Depende da parede que tu pintares, não é?
Tenho umas pérolazinhas. Tenho umas camisas pérolas giras.
Ah, pensei que ias levar umas pérolas. Vês? Eu já estava a ser tóxico.
Oh, meu Deus. Não.
Não, estás a ver? Nós fazemos isto de forma inconsciente e depois apercebemos, mas ups, já
tens
saiu.
Tens de policiar para não ser.
Também posso ir vestido de policial, se tu quiseres. Acho que pode ser interessante.
Mas é verdade. A falta de filtro também, e agora falaste nisso, não passámos para o ponto número 2, mas a falta de filtro e a falta de policiamento é muita coisa, porque toda a gente... E agora vou ser eu muito tóxico e se calhar vou arder em esta pública, mas a liberdade de expressão é uma espada muito afiada nos dois lados, não é? Tem dois gumes, porque passaste de não ter opinião para nada há não sei quantos anos, quando vivias em ditaduras, para opinião para tudo. A internet veio-te dar a facilidade de poderes dar essa opinião sem qualquer consequência e muitas vezes até sem cara.
Yeah.
E as pessoas, em vez de se policiarem para manter os valores morais daquilo que é socialmente aceito e que devia ser correto, andamos cada vez mais a criar mimimis porque eu tenho o direito a dizer que aquela roupa é horrorosa e que a pessoa vestiu-se mal porque é o meu direito de expressão. E o direito à expressão é tão válido quanto a liberdade. E a liberdade de uma pessoa acaba quando começa a do próximo. E isso é que se está a perder. Está-se a atenuar muito essa linha de o que é que eu posso e o que é que eu devo fazer.
Tu podes dizer aquilo que tu quiseres, mas a questão é, tu deves fazê-lo, tu não sabes o que é que a pessoa está a passar do outro lado. Se calhar aquela pessoa custou-lhe imenso chegar àquele ponto, com o qual tu podes não te identificar, tudo bem. A pessoa pode identificar-se com aquela roupa e tu podes não te identificar, mas tu não sabes se a pessoa, para conseguir ter aquela roupa, se teve que trabalhar semanas ou meses a fio, não sabes se a pessoa teve que fazer não sei quantas dietas para caber dentro daquela roupa, tu não sabes o que é que a pessoa passou para ali chegar. E depois a pessoa finalmente chega e tu estás a deitar lá abaixo, tu não sabes não. Que consequências é que isso pode trazer para a pessoa. Estamos a falar de consequências muitas vezes graves, tipo automutilação, suicídio e outras coisas do género. Portanto, acalmem lá os vossos traumas. Se têm traumas, vão ao psicólogo, façam como a outra.
Ou ao psiquiatra, ou ao psicoterapeuta. Hoje em dia há tanta coisa para tratar. Pode ser com medicação, pode ser com meditação, pode ser com yoga, pode ser com psicoterapia.
Pode ser com sexo.
Com psicologia, pode ser com sexo. Normalmente portanto... acontece muito, porque essas pessoas mais frustradas focam-se, se calhar, na parte sexual para tentar ser... Ah, isso é tão bom. Ah, yeah.
Eu já estive presente em certos momentos em que tu vias as pessoas entrar, estavas num espaço gay ou gay friendly ou whatever, e tu estavas lá dentro e entrava alguém e tu vias grupos, tipo aquelas bichinhas, lá está, estou a ser preconceituoso, mas malta. Exato. Tipo, já viste, não sei o que, olha a outra, não sei o que, olha, viste que aquela traz vestido, olha a outra, anda a comer o outro, não. Tipo, malta, preocupa-se com o que se passa na vossa mesa e na vossa vida, tipo, come on, não é? Acho
isto tudo estranho. Isto tudo leva-nos ao ponto 2, não é?
Sim.
Que o ponto 2
entregue texto de bandeja.
É que este ponto está muito giro. Isto. Ah, deixa-me primeiro dar-te os parabéns, porque nem pareceu que estavas a ler uma folha de Excel. Estavas a falar tão eloquentemente.
Já viste? Eu era a treinar estas coisas.
Tu eras a treinar, estou a ver. Olha,
estou pronto para ir apresentar os Globos de Ouro. Se calhar fazer melhor papel que a Clara de Sousa, com aquele cabelo e aquela leitura de Minha Nossa Senhora.
Olha o tóxico. Vês?
Ai, desculpa, não.
Olha o tóxico.
Lá está.
Para se pôr para cima, tinha que dizer mal da outra e do cabelo da outra. Por amor de Deus. Se isto não fosse tudo encenado para um episódio, as pessoas acreditavam que tu eras mesmo assim, Diogo.
Mas eu sou.
Para.
Nós temos que nos tratar.
Ponto número 2.
Bora.
Nós temos que nos tratar porquê? Porque batemos mal da cabeça.
É um facto.
E o tópico é mesmo este, batemos mal da cabeça. O trauma causado pelo bullying desde a infância, lá está, traumas...
Yeah.
Não só traz consequências psicológicas, como também consequências neurológicas.
Uhum.
É bom que tenhas ido ver isto em algum lado.
Sim, eu tive a ler um artigo sobre isto. Atenção, eu não tirei isto da minha cabeça.
Existem pesquisas que indicam que o stress que uma criança LGBT sofre literalmente mata neurónios que ainda estão em processo de formação. O que faz com que crianças LGBT tenham maior probabilidade de sofrer ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. E, para pior... pode ainda afetar uma área específica do nosso cérebro que é responsável pelo planeamento.
Percebes o meu problema?
Afinal, tudo pronto. O planeamento a longo prazo foi afetado porque os neurónios que iam fazer... Esse grupo suicidou-se, não é?
Absteve-se.
Então, pelo planeamento e pela tomada de decisão, o que poderá justificar porque é que as pessoas LGBT são mais propensas a apresentar comportamentos impulsivos e motivados pelas emoções... Pronto, ou ser balanças e depois pôr a culpa no signo, não é?
Exato. Eu não queria fazer, mas eu agora quero, agora já não quero e depois vou querer outra vez. E é assim.
Ou seja, bates mesmo muito mal da cabeça.
Sim, eu já check no ponto 1 trauma, check no ponto 2 batemos mal da cabeça. Portanto, vamos ver dos 5 quantos
é que... Tem tudo para correr bem, não é? Tudo para correr bem.
Sou fucking maluca, basicamente.
Ah, peraí, que agora o terceiro ponto é que eu li o título. Assim cheguei, afinal, se calhar vamos dar aqui um checkzinho no terceiro ponto, Diogo.
Se calhar vamos. Ah, mas não vou ser só eu, Francisco Crispim.
Ah, mas eu posso porque eu trabalho para isso, faço anos. Tenho muitas desculpas para isso acontecer.
Tens várias. Mas olha, pegando aqui neste, basicamente, isto não é só no 2, né? O bater-me mal da cabeça. Esta história de realmente nós sermos afetados durante o nosso crescimento, porque nós sofremos realmente bullying e discriminação quando estamos ainda a desenvolver-nos enquanto seres humanos e enquanto pessoas, não só do ponto de vista social, mas também neurológico e psicológico, isto a longo prazo traz realmente problemas. E realmente esta história de nós sermos pessoas que nos movemos muitas vezes, claro que estamos a falar aqui de uma forma geral, não é? Nós estamos a dizer que, que a comunidade LGBT é obrigatoriamente mais emotiva ou mais impulsiva do que a comunidade que não é LGBT, ok? Calma.
Não, porque eles também têm essa parte dos traumas deles, não é?
Claro, obviamente. Nós não somos as únicas pessoas no mundo que têm traumas. Cada um tem teve os seus, de certeza. Toda a gente teve traumas na vida. E não estamos aqui a fazer-nos de coitadinhos que sofremos mais que os outros. Mas sofremos. Portanto,
a vida é uma sofrência, queridos.
É, nós somos pessoas sofridas. Portanto, quando alguém ou uma bicha chega ao pé de vocês e vos começar a gritar no meio do bairro alto e querer-vos bater, pensem que ela pode ser uma pessoa que bate mal da cabeça e que tenha traumas, ok? E por isso está a agir de forma impulsiva. Portanto, pensem nisso antes de lhes dar com o salto alto na testa, ok?
Se for agulha, ia ser giro.
Furei, pronto, está ótimo. Terceiro ponto, o qual o Francisco ficou muito empolgado. A nossa aceitação gira à volta do consumo. E porquê? O processo de aceitação social no mundo, de uma forma geral, gira à volta do próprio consumo, não é? Porque a partir do momento em que nós somos capazes de gastar dinheiro, nós somos dignos de respeito.
Somos poderosas! Claro que somos poderosas! Não é que isto
deve ser assim, mas
quando o cartão passa e diz assim, aceite, é bué giro.
Ai, seja, com 10 ou com 100
ou com 1000 euros.
Nunca te aconteceu passares o cartão e aquilo tipo dar erro e tu dizes, ah, mas eu tenho dinheiro na conta!
Não, porque eu sou tão psicopata que eu antes de fazer seja o que for, assim, coisas maiores eu vou à conta, ah, está tudo bem, porque eu vou ao telemóvel, não é? Não quero passar essa vergonha. Tenho medo e ansiedade social que isso aconteça.
Às vezes pode cair o seguro do carro ou o seguro da casa, que a pessoa não se lembra, sabe, não é?
Pois, normalmente vou sempre ver o que é. Primeiro vou ver a conta como é que está, sempre. O que é que vem, porquê? Porque vem destes traumas e destes bater mal da cabeça, não é? Porque de onde é que vem o trauma? Eu sei perfeitamente de onde é que ele vem. O trauma vem de a minha mãe me deixar na fila do supermercado e dizer, fica aqui que eu esqueci de ir buscar não sei o quê. E eu ver a fila avançar e eu não ter dinheiro para pagar as coisas.
E também me acontecia terrível.
Isso é um trauma terrível. Grande, eu odeio quando ela fazia isso. E
na verdade, nada te vai acontecer, não é? Tipo, nada te vai acontecer. O que é que mais pode acontecer? Olha, deixar alguém passar à frente porque a tua manhã não chegou, mas nós, principalmente quando éramos miúdos.
Mas as pessoas começam logo a passar aquilo. E começa um monte de compras no fim. Eu não arrumo porque não tenho dinheiro para as comprar. E, portanto, se não tenho dinheiro, também não arrumo para dizer, olha, não é meu, é daquela senhora louca.
Que eu não conheço, estou aqui só a acompanhá-la. É uma maluquinha do meu prédio que eu vim ajudar.
Exato. Fui buscá-la agora para ver as compras, que ela nem conduz, que ela é louca.
Meu Deus.
É muito trauma. E esta aceitação
é muito. Mas nós, basicamente é tudo à volta do primeiro ponto, que é o trauma, não é? E realmente o gastar dinheiro e ser digno de respeito é bastante importante e gera aqui muita aceitação da nossa, que nós queremos muito ser aceitos, porque é bastante válido, porque para uma minoria historicamente perseguida, como é a nossa comunidade, a comunidade LGBT, se pensarmos bem, a primeira validação que nós recebemos não é da igreja, não é do governo, mas é sim do próprio mercado, porque existem várias campanhas feitas para nós. O que é que nós aqui no AstraVi queremos dizer com isto? É que no meio LGBT, e mais concretamente no meio gay, parece-me a mim, depois o Francisco vai dizer se concorda ou não, a ostentação e o consumo são ferramentas de exclusão dos nossos semelhantes. Ou seja, se nós nos depararmos com um gay que tem um poder económico mais baixo que nós, muitas vezes nós não nos damos com essa pessoa. Nós somos bastante elitistas de uma forma geral, eu acho.
Como é que estás comigo?
Nós temos uma capacidade financeira bastante semelhante, penso eu.
Eu sou enfermeiro, querido.
Eu sou bancário. Filho, sou bancário, não sou banqueiro. São coisas distintas.
Mas eu sou muito pobrezinho. Tá?
Mas isto acaba por ser uma coisa um bocado normal. Pensa assim, desde roupas de marcas caríssimas, festas exclusivas e aquele Instagram cheio de viagens e de amigos lindos de morrer, o que mais importa é o status.
Eu gostava muito de ter viagens e amigos lindos de morrer.
Mas tu pensa assim, eu e tu temos uma capacidade financeira semelhante. É normal que nós nos demos, ou que nos possamos dar, até porque se calhar temos gostos parecidos. Se eu conseguir aqui jantar uma vez por semana, jantar fora, e tu também, é normal que a gente se dê, porque fazemos companhia um ao outro. E se nós nos dermos com pessoas que financeiramente não tenham a mesma capacidade, é normal que se calhar possa existir um certo distanciamento, porque começamos a fazer coisas que a outra pessoa pode não conseguir acompanhar.
Porque e não somos empáticos.
Porque não somos empáticos. Porque é que podíamos fazer? Pagar a parte dessa pessoa.
Ir ao Mac, em vez de ir há não sei quantos PTO, íamos ao Mac. Para a amiga vir connosco.
É verdade.
Por outro lado, quem tem poder económico maior que o nosso, nós ficamos com o ego afetado, não vamos jantar com essas pessoas para não termos que levar na cara de hoje vou gastar o ordenado a comer aqui e depois vou comer sardinha em lata e atum todo o resto do mês, não é? Ó, badalhoca.
Mas não contamos nada a ninguém.
E tu nem te atrevas a tentar pagar o meu jantar, porque isso então é que me afeta a masculinidade e a homossexualidade, que eu fico assim mesmo em baixo. Portanto... vou roer-me toda, portanto, mais vale ter amigos ricos.
Quantos de nós é que já seguiu malta, grupos de amigos gays no Instagram e que vão de viagens para Torremolinos e vão, passam todos os fins de semana, vão para um sítio diferente ou vão sair à noite e não sei o quê, e nós pensamos, uau, este grupo é tão fixe, parece ser tão divertido e faz tantas coisas diferentes. E nós gostávamos de nos dar com eles.
Eu penso assim, é? há quase 2 anos, se eu tivesse conhecido uma pessoa mais rica, se calhar era mais feliz hoje. Em vez de um podcast, tinha um Instagram de viagens, era criador de conteúdo, andava a tirar fotos das Maldivas. Não, assim tem que andar o quê? A acordar às 10 da manhã para gravar um episódio de um podcast. Pronto, está bem, gosto, gosto. É a minha vida, é a vida que eu escolhi. Não, porque eu não sou o Tony. Não foi bem a vida que eu escolhi, não é? A vida é que me escolheu a mim. Pronto, olha, tem que aguentar, não é?
Pois assim, pelo menos foste escolhido por alguém, pela vida neste caso.
Exato. Alguém, pelo menos alguma coisa me escolheu.
Exato.
Faz mal. Um dia que eu seja rica, à pala deste podcast, vou dizer aos criadores de conteúdos: pronto, eu fui consistente,
agora criei já uma coisa que
dura. Não é? Não é só por tirar uma foto bonita, porque se um dia aparece uma espinha na cara, vocês não tiram fotos e eu posso estar a falar ao microfone. Até já gravei quase sem voz, portanto, é tudo uma questão de edição de áudio.
Não digas isso, que as manas pensam que tu não editas nada, mulher. Pensam que isto é tipo
que não edito, coitadinho, eu sou tão burrinho. Eu junto as nossas faixas e corto as palmas do início. E que eu já se devo cortar, que é para elas perceberem o início do episódio.
E às vezes nem cortas, é só te afeto. Não, mas é muito
isto. É o nível burrito que este menino chega, coitadinho.
É, assim, é o que nós temos para hoje. Para hoje e pronto, pelos últimos dois, ou ano e meio, vá. Mas é muito isto, não é? A nossa aceitação gira muito à volta daquilo que nós temos capacidade para consumir.
Queres falar sobre isso? Eu vivi isso na pele, assim. Não é? Que a necessidade de aceitação leva pessoas a ter atitudes que não se... com a qual não se identificavam mesmo, não é? Mas tudo pela toxicidade e foram afetadas. A minha situação do off...
Não estou a lembrar do que é que estás a falar.
Depois digo-te. Depois digo que não posso dizer aqui publicamente.
Ok, 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 ok. Mas temos mais 2 pontos para falar. Podes falar do próximo, porque o próximo é grande.
A nossa socialização... baseia-se na conquista. Ah, estás a falar com uma pessoa empática que chega rapidamente ao coração das pessoas e forma relações rapidamente. Dura um pouco, vá, dura, por isso é que estou solteira.
Não bem que foste tu a dizer.
Tenho plena noção disso, que elas vêm com o fogo todo e pensam que isto é para arder de uma vez. E não é, para ir queimando. Eu sou um tronco daqueles largos de Ribatejo que depois arder em chama, que não é para fazer chama, é só aquela brasa e o tronco dura a noite toda, com calma.
É o fogo.
Hoje o povo quer é fogo, mesmo que é a labareda grande, e depois quanto mais arde, rapidamente.
Pronto. Mais uma forma como nós não. Uma forma de mostrar que nós não nos daríamos bem. Eu sei que é para fazer o que é para fazer.
Exato.
Esta merda toda arde, caralho. Dracarys nesta merda toda.
Então vá. A nossa socialização baseia-se na conquista. Admitimos que este ponto talvez seja comum a muitas pessoas, sejam elas LGBT ou não. Mas pensarmos bem, quando saímos para bares ou festas, normalmente a nossa dinâmica baseia-se na conquista. Eu nem sou muito disto, porque eu não
sou. Ai, cala-te, mentiroso, hipócrita.
Eu agora estava a pensar, não é desportista, como é que se diz?
Vais na
disputa, dos desafios
na desportiva?
Não, eu não sou muito de disputas e dessas coisas, de quem faz mais ou quem faz menos.
Não, não se trata de fazeres mais ou menos, mas obrigatoriamente.
Parece muitas vezes que estes lugares não existem apenas para que possamos nos divertir da forma que realmente somos, mas sim para existirmos em relação ao outro, e por isso temos que estar sempre bonitos, perfumados, com o cabelo perfeito, uma roupa impecável, a dançar, bem dispostos e com ar confiante. E muitas vezes, sedutor, eu não tenho um ar sedutor, eu tenho um ar fofo.
Tens, um já ar falamos fofo, sobre é isso. É um facto.
Mas o estar perfumado, bonito, cabelo perfeito e roupa impecável não é para os outros, é para mim, porque eu sou exigente comigo próprio.
De certeza que é para ti?
Claramente. Porque tá se bem. Eu me sujo, fico assim, fogo, já estou cagado. Mas passado dois minutos esqueço-me, porque tenho uma memória de peixinho. Então aconteceu isso. No outro dia fui à formação, pensei, é sobre igualdade de género, miúdos do terceiro ano, começas logo com a dicotomia do que é um menino e o que é uma menina, para perceber, fazer-te quase um diagnóstico dos miúdos que tens à frente. E a maior parte deles, o que é que diz nas meninas? As meninas vestem cor de rosa. E é uma das coisas que se ouve bastante ainda. Então o que é que eu fiz? Levei uma t-shirt que eu tenho cor de rosa, com uma camisola por cima a tapar, e depois, no momento em que eles dizem isso, porque eles funcionam muito bem assim, os miúdos funcionam muito bem com exemplos de pessoas que eles veem, conhecem ou já ouviram falar, acho que dá um clique de aceitação em que eles percebem que realmente estão só a ser totós.
Isto é possível, portanto, não tem que ser assim.
Por exemplo, pintar as unhas, eles hoje em dia veem no TikTok e no YouTube montes de rapazes com as unhas pintadas, e quando se fala em maquiagem eles dizem logo que as meninas é que fazem isso, mas depois falamos no verniz e eles, ah, pois é, afinal tens razão. Pois. Ah, eu conheço um primo que é daqueles que se veste assim todo de preto e faz assim umas pinturas na cara e pinta os olhos e fica mesmo fixe. E por esses exemplos tu consegues desconstruir preconceitos na cabeça deles. E isto para dizer o quê? Porque eu estava com uma t-shirt de cor de rosa, vou beber o primeiro café da manhã e caguei-me todo.
Porca.
Cheio de nódoas de café, e eu pensei, já está a formação estragada, não é? Já não posso mostrar a camisola, a t-shirt. Claro que na formação, esqueci-me que estava sujo e mostrei a t-shirt na mesma. Fiz figura de ridículo. Fiz, mas os miúdos não viram, que não repararam. Eles são ceguinhos, claro. Também. Não têm um campo de visão tão grande como um adulto.
Se afaste de boa, portanto.
Portanto, eu visto-me para mim. Eu, nessa parte, tenho muito cena de. Eu visto-me como eu gosto. É claro que é uma aprovação social se os outros também gostarem. Assim, ah, estás tão giro hoje. Claro que uma pessoa tem que... o próprio gosto da pessoa é moldado por isso, pela quantidade de vezes que recebe feedback positivo ou negativo, não é? Tu acabas por ter roupa no armário que nunca mais usas e roupa que está constantemente a ser lavada e passada.
E se calhar essa roupa que não usas porque houve alguém, tipo, há uns meses atrás, disse, essa t-shirt não te assenta muito bem, não é?
E tu nunca mais olhas para ela da mesma forma, porque aquilo fica lá dentro.
Na cabeça. É verdade. Embora até te possas vestir para ti próprio, lá está.
Bem, para continuar a ler aqui o tópico, e a relação com esse outro não é normalmente uma relação de amizade. Nós não saímos para ir fazer amigos, nós saímos para engatar, nos mais variados sentidos da palavra. Isto faz com que o processo de conquista amorosa seja muitas vezes um processo de competição em que temos sempre que estar melhor que as outras pessoas na pista de dança. Este processo de competição é muitas vezes agravado pelo último motivo. Vem a seguir.
Que é, exato, isto é tudo uma cadência, isto é tudo uma sequência lógica.
Está muito bem estudado. Adoro.
Não, isto, tu não é sentes que... Que quando sais à noite, ok, é para te divertir, precisas de dançar, abanar o capacete, essas coisas todas, esta expressão de 1990, sim, acabei de utilizar, é um facto. desculpa, tia avó, que me disse isto uma vez e eu...
Abanar o capacete.
Abanar o capacete.
No teu caso, isso já tem que ser trocado, não é?
Porquê? O que queres dizer com isso?
Já tem moço.
Ai, que estúpido! Para de contar essas coisas! Agora, oh vá! Agora um bocadinho não passei.
Fica uma piada privada.
Estás a ver? Estás-me a deitar abaixo. Estás-me a deitar abaixo para tu te sentires melhor contigo próprio. Estás a tocar num trauma que eu tenho. E eu acho que a maioria de nós sai a pensar, será que vou mamar na boca de alguém esta noite?
Não é. O objetivo parece que é sempre esse. Não numa, mas às vezes em 10, não é? Até engraçado.
Para as 10 ao mesmo tempo, ainda melhor, não é? Quinto motivo, esta competição
não, explora mais a conquista, explora mais esse teu lado caçador, que sai para a
coletar. Eu não tenho mais nada a explorar aqui, já explorei o que tinha a explorar e agora já não conquisto.
Ah, pois é. Que vida triste. Escuta, tenho que pôr para baixo que é para ficar para cima.
Exato, é verdade.
Pensar, estou melhor. Sim.
Claro que estás. Cada um está na fase da sua vida que tem que estar. Isso é o mais importante para os dois. É uma merda, esquece tudo o que eu disse, não faz sentido nenhum. Bora lá, último ponto. A maioria de nós nunca teve uma referência de dinâmica social gay. O que é que isto quer dizer?
É.
Quando somos heteros, existe uma divisão muito clara do mundo. Todas as pessoas com o género diferente do nosso é um potencial parceiro sexual. E todas as pessoas com o meu género, ou o mesmo género que nós, é um concorrente na busca desse parceiro sexual. Como gay, todas as pessoas do mesmo género que nós são ao mesmo tempo um potencial parceiro e um concorrente.
Ai, nunca tinha pensado nisso, é verdade.
Isto é fucking crazy, mas é verdade.
Pois é.
Ou seja, tu queres comer,
ou dás-me tesão ou dás-me raiva. Também.
Exatamente, nós somos muito extremos. Enquanto que os heteros, eu quero comer uma gaja e tenho que competir com os gajos, nós gays queremos comer gajos e temos que competir com esses mesmos gajos.
Pois é, isso é fucking crazy.
É muito, muito.
São pessoas
muito.
Que uma vez dá tesão, outra vez dá raiva, porque já está a querer mandar-se para cima do que dá tesão.
E às vezes a raiva é o que dá mais tesão. Quem nunca?
É
uma boa estalada na cara. Então, quando juntamos isto, o facto de a nossa socialização ser baseada na conquista, não devemos ficar surpreendidos quando um gay olha para outro gay como um inimigo. É uma coisa que é normal. Devia acontecer, se calhar não. Mas acontece.
É irracional mesmo. Olha, aquela puta. Está sempre a fazer ao meu homem. Que puta.
Exatamente. Que puta. Quer comê-la.
Yeah. Às vezes acontece também. Às vezes acontece. Yeah.
Quantos é que começaram com raiva que eles não gostavam nada uns dos outros e de repente estão no canto da pista do Trump a mamar na boca? Quem nunca?
Quem nunca?
Nós somos traumatizados, contra isto não há, contra o facto não há argumentos.
Já está não, tudo
não temos uma base sólida de autoestima, batemos mal a cabeça, tivemos que lutar muito mais do que a maioria das pessoas por aquilo que quisemos alcançar. Não será por isso normal, entre aspas, que estejamos constantemente numa posição de ataque perante outros gays? O que é que tu achas?
Eu vou guardar a minha espada e a pistola, peraí.
Olha que às vezes te convém ter a pistola na mão, não vai ser preciso disparar de repente.
Hoje não vou levar as armas à rua, desculpa.
Hoje não vais atacar as manas. Quando passares assim num sítio onde está uma mana a trabalhar e em vez de pensares, ai, mana feia, mesmo estúpida, no outro dia não, vais pensar, não, aquela mana pode ser traumatizada.
Não,
aquela
vou,
mana
não, vou
pode,
pensar, ah,
pode...
puta de horrorosa nojenta.
Horrorosa nojenta, quero-te comer.
Parvelhona.
Então, e achas que devíamos... Ou achas que há uma forma de abolir a homossexualidade tóxica?
Não.
Achas que não há uma forma de o fazer?
Não. Acho que assim...
Achas que isto vai, temos que aceitar e pronto?
É aceitar e pronto, até porque somos uns bichos racionais, mas com muita parte irracional. Acho que tudo isto faz sentido, aquilo que falámos aqui, que acontece e as razões pela qual acontecem, mas falta também a parte animal que nós temos. E a luta pelo território, não é? Aquela parte toda que evoluímos, mas que ainda se mantém com algumas raízes, não é? Dessa parte.
Uhum.
Acho que vão sempre existir.
Animais.
Até darmos outro pulo social, não é? Daqui a alguns anos. Podem ser 50, podem ser 100, pode ser 1. Não sei quando é que vai acontecer, mas que vai ter que acontecer.
Eu apostaria nos 100, se
calhar. As grandes civilizações acabam sempre por cair e a que vem a seguir vem sempre melhor. Mas isto vai sempre acontecer, porque tu, querendo ou não, há sempre aquela parte hormonal, biológica também, que te faz ser assim. Não é justificação, não é provável, não estou aqui a desculpar nada, mas a verdade é que, falando pelo menos de gays e homens gays, a parte de luta pelo território, a parte da conquista, essa parte, eu ainda consigo admitir que possa ter um fundo irracional evolutivo, porque os animais também fazem isso, não é? Os animais também são maus uns para os outros porque o território é deles. Um leão, por exemplo, mata os filhos da outra porque o pai era outro, não é?
Isso é um perigo à propagação da espécie.
Embora nós tenhamos evoluído para uma situação em que já não é para propagação de espécie, não é? Portanto, já demos esse pulo social de não tem que ser homem e mulher porque para terem filhos e fazerem muitos meninos e a espécie continuar. Já não estamos nesse campo, mas a parte de precisar de ferramentas e ter instintos para, para esse cortejamento, não é? Que havia, ainda tens muitas bases disso. Portanto, a parte hormonal ali da testosterona faz com que tenhas muita, muita influência nos teus comportamentos. Portanto, isto vai durar muitos anos.
Mas há uma parte que nós conseguimos controlar se quisermos, não é? Nós conseguimos parar tu consegues antes controlar de ter certas tudo, atitudes.
Não é? Tu consegues controlar tudo. Basta teres consciência de quem és. E o problema muitas vezes é esse, é não termos consciência ou não termos um autoconhecimento porque não nos dedicamos a nós próprios porque estamos preocupados em mandar o outro abaixo.
É, é isso.
Porque ninguém está a desculpar nada com instinto e com hormonas. Estamos a... Os comportamentos sociais que nós temos são só culpa nossa. Ponto.
Culpa nossa e da nossa história e do meio social em que estivemos, em que crescemos e em que estamos inseridos. Portanto,
claramente.
Se calhar é preciso fazer um exercício para perceber se vale a pena estar nesse meio social que traz ao de cima o pior de nós. Porque nós sabemos o que é bom e o que é errado. Nós sabemos perceber isso, não é? Claro. Portanto, se estamos sempre...
Ai, falei mal daquela puta. Ai, desculpa, escorreguei.
Porque eu sinto que há pessoas que andam mesmo, muitas vezes, atrás do conflito. Parece que a vida delas só tem algum significado ou só tem animação. É, quando há um conflito, seja físico, seja verbal apenas, seja psicológico, parece que andam atrás disso e a vida pode ser fixe sem isso.
É
um facto. E se calhar devíamos fazer um bocadinho um trabalho introspectivo de perceber se nós estamos a ser bons para nós próprios, porque nós queremos ser aceitos pela maioria da sociedade e deveríamos apoiar-nos e etc. Mas se calhar durante a nossa vida nós temos muito poucas atitudes que espelhem isto e se calhar devíamos parar um bocadinho mais antes de ter certas atitudes, acho eu. Eu tento fazer um bocadinho esse trabalho. Às vezes sou bem sucedido, outras vezes não.
Mas é verdade, às vezes não.
Todos os dias se fizermos todos os dias um bocadinho melhor, nunca devemos chegar à perfeição, mas se nos esforçarmos todos os dias para fazer um bocadinho melhor, pronto.
Vamos morrer seres humanos mais bonzinhos, mais bonitinhos.
É. E se calhar depois vamos para o céu. E depois, pronto, vamos para as festas dos húngaros no céu. Que ouvi dizer que são festas boas. Sim, pronto. Pensei,
tinha que estragar tudo. Estava num discurso tão bonito para acabar o episódio. Tinha que vir estragar tudo. É mesmo bicha tóxica, credo.
Manas, se vocês conhecerem formas de melhorar o mundo, formas de abolir a homossexualidade tóxica da nossa comunidade,
não nos contem.
Porquê? Eu quero saber.
Vão patentear isso e vendam a ideia, porque vai-vos dar imenso dinheiro.
Acho que tens razão. Acho que tens razão. E bem, acho que por hoje é isto, não é?
Por hoje é só. E agora vão trabalhar, badalhocas, que é segunda-feira. Andamento.
Vai trabalhar. Kiss, kiss, para a semana.
Beijo.